Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas.
Em João Pessoa, 6 horas.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Alô, Paraíba, pra Paraíba sintonizar, já está no Hora H. Boa noite pra todo mundo, boa noite paraibanos e paraibanas de cada canto e recanto desse estado. Boa noite, Wallace.
Boa noite, Aroncide, César, Madrid, boa noite pra toda Paraíba, do litoral ao sertão, todo mundo aqui na Hora H.
E vamos que vamos, Paraíba, tá só começando.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Agora, bem na hora H, se ligue aí.
Hora H, pra Paraíba, sintonizar, está no ar, a Hora H.
Segunda-feira, dia 3, já do mês de agosto de 2020, estamos num novo mês. Obrigado a você pela audiência, pela sintonia. A partir de agora, juntos, conectados na Rede Mais com todo o estado. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Roubo de motos cresce durante a pandemia na Paraíba.
Policiais militares terão descontos para comprar casas financiadas pela Caixa Econômica.
Trabalhadores do transporte coletivo de Campina Grande ameaçam greve.
Descartada por Luciano Cartacho, Socorro Gadelha pede exoneração da Prefeitura de João Pessoa.
Na entrevista da hora, conversa com o deputado federal Hugo Mota do Republicanos. Como fica a relação com o governo e com cidadania em Patos após a aliança do Partido do Governador com os adversários da família Mota.
Após sofrer nova derrota na justiça, Câmara de Bahia lançará edital para eleição indireta até a próxima quarta-feira.
Mais uma emissora do estado vai retransmitir o programa Hora H na Rede Mais. A partir de segunda-feira, Vale FM de Santa Luzia, uma das mais tradicionais do Vale do Sabugi, entra na conexão e a 19ª emissora com a rede.
E de Brasília, os detalhes da nova queda de braço entre Augusto Aras e a Operação Lava Jato.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e tábua das marés para esta terça-feira.
Amanhã, terça-feira, a maré vai estar baixa às 9 horas da manhã, 46 minutos, com 30 centímetros.
Alta, 4 e 9 da tarde, 2 metros e 30 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 31 graus e a mínima será de 17.
A terça-feira será ensolarada, com poucas nuvens no litoral da Paraíba.
Em João Pessoa, agora, os termômetros marcam 24 graus.
21 graus em Campina Grande agora. Paraibanos e paraibanas, houve um tempo em que o judiciário tinha uma jurisprudência una, coesa. Jurisprudência, para quem não sabe, nem tem a obrigação de saber, se você, assim como eu, não é operador do direito, é uma linha do conjunto de decisões da justiça. Forma-se uma jurisprudência, um caminho, quase uma regra para decisões do mesmo tema. Mas esse tempo é passado. Com o ativismo jurídico, com o excesso de egos e o holofote muito aceso em cima de tribunais, excesso de ego de ministros, de desembargadores, de juízes. A jurisprudência agora é a do eu sozinho. É. Cada um juiz, cada um magistrado, desembargador, ministro, tem uma decisão na cabeça para temas parecidos. Só basta uma interpretação diferente e pronto. Hoje, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mais uma queda de braço daquela interna no STF, derrubou uma liminar do presidente da corte, Dias Toffoli, que já havia se imiscuído, porque era direito dele, no plantão judiciário, sobre uma questão da Lava Jato, compartilhamento de informações com a Procuradoria-Geral da República. Mas isso é comum, vez por outra acontece o contrário também, ministro derruba decisão de presidente do Supremo Tribunal e vice-versa. O STF já foi e voltou em vários temas. Quem não lembra do STF tendo uma postura, uma decisão em relação à prisão em segunda instância, que manteve Lula preso e sem ser candidato a presidente da República, e depois que passou a eleição, mudou completamente esse pensamento sobre a prisão em segunda instância e mudou tudo, a regra do dia para a noite. E tem exemplos vários. Nos estados, nas raias menores, a mesma coisa tem acontecido. Tem se observado conflitos idênticos. Tem decisão sobre aspectos parecidos para todo gosto. Todo gosto. Cada um tem uma decisão. Não tem uma linha, não. Se não tem lá em cima, vá ali embaixo essa linha. Pois é. Mas no meio dessa guerra entre o mar e o rochedo, é o cidadão e a segurança jurídica que estão se quebrando.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H. Central da Interação.
Eis-me aqui, 6:07 agora. 6:07, estamos chegando pra você.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente. Menino. Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva só dura, adoçando amargura e soltando no ar.
Nessa selva só dura, adoçando amargura.
Sangue da gente. Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva só dura, adoçando amargura e soltando no ar.
Estamos juntos misturados, 6:08.
O brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito de semente que cresce e espalha por todo lugar.
Espalhando por todo lugar, a hora H.
Presa pra me segurar. Sou rochedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Que o vento não vai derrubar. 6:08. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação. Comigo você pode falar no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com demudo no final, Alisson.
Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Mas mande sua mensagem agora para o nosso WhatsApp. 993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. Mande sua mensagem de até 30 segundos. Qual a sua expectativa para essa semana aqui na Paraíba e no Brasil? Interaja também através do facebook.com/portalmaispb. Faça como o Márcio de Souza, ele está dando boa noite, amigos, paz e luz. Então, boa noite para todo mundo que está ligado no Facebook. Nós também já estamos ao vivo, Eron, no YouTube, na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. O Josifran Dias de São Bento já está acompanhando a gente. Então acompanhe também.
Josifran.
Isso, lá de São Bento, a
é
terra
Josifran
mundial.
Josifran mesmo, é Ramfran.
Josifran.
Porque tem Ramfran lá.
É Josifran Dias. Assim. Josifran Dias de São Bento, terra mundial das redes.
Alô, São Bento. Boa noite, São Bento. Estamos chegando por aí, São Bento.
Acompanhe também acessando www.maispb.com.br. E quando terminar o programa, Eron Cid e César Madrid.
Você terminando o programa, você pode ouvir de novo o programa na íntegra, se perder algum pedaço, gostou de um trecho específico, uma reportagem, uma matéria, uma opinião, quer compartilhar? Vá lá no Spotify, no Deezer, é só procurar Programa Hora H. Você acha a gente e pode compartilhar, ouvir de novo, quando quiser, na hora que quiser. 6:10 agora, 6:10, no oferecimento dos postos da Rede Opção em João Pessoa, na hora de abastecer. Abasteça nos postos da Rede Opção. Na hora de abastecer no seu caminho, tem opção.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Horas e 11 minutos, 6 e 11. Alô, alô, Wesley Marques. Alô, Wesley. Um abraço pra você, Wesley. O Alisson Farias tá ouvindo a gente no carro, é meu sobrinho.
O Alisson Bezerra.
Abraço.
O Alisson Bezerra. O que é que tem?
Sei se o Alisson Farias.
Lembrei de
você. Wellington Farias é nosso amigo. Eita, grande Wellington Farias.
Um abraço, Wellington Farias. Lembrei de você agora. Wesley, um abraço, meu irmão. Tá ouvindo no carro, tá ouvindo, tá ligado com a gente em João Pessoa, na Rádio Pop. Um abraço pra você, Wesley. Um abraço bem grande, de coração, 6 e 11. A gente começa com essa informação.
Nós vamos à redação do Portal Mais PB, Aron, porque cresceu o número de assaltos e roubos a motos aqui na Paraíba durante a pandemia do novo coronavírus.
Boletim da redação.
Roberto Tagino.
Aumentou o número de roubos de motocicletas na Paraíba durante o período de pandemia do novo coronavírus. A informação é do delegado Getúlio Machado, da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos e Cargas do Estado.
Com relação ao roubo e furto de ciclomotor, que se refere às motocicletas, aí sim, tivemos um aumento bastante significativo. Esse aumento foi em torno de 8, 10%. No aumento do roubo e furto de motocicleta. Problema esse que nós já estamos encarando e recuperando muitas motocicletas e devolvendo ao seu legítimo proprietário, bem como efetuando várias prisões dos autores desses delitos.
Sobre roubos de outros veículos e de cargas, o delegado afirmou que está tudo dentro da normalidade. Para o policial civil, existe um acréscimo na recuperação desses veículos.
Se houve algum aumento com relação a esses delitos, foi um aumento bastante insignificativo, né, quase imperceptível. Agora, com relação ao roubo de carga, nós tivemos uma pausa muito grande com relação a esse tipo de furto, de roubo de carga. Sábado passado, nós desbaratamos uma grande associação criminosa, uma quadrilha que vinha atuando aqui na Grande João Pessoa no furto de cargas. Né? Foram presos 6 elementos, armas e vários carros roubados também, inclusive o carro que servia para fazer o transporte de todo o produto subtraído.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora, Hora H.
É um fato isolado, Wallace, tem muito roubo de carro nos últimos dias. Nós temos exemplos aqui muito próximos de nós. 2 companheiros nossos tiveram carros assaltados em intervalo de 10 dias. Então isso não é normal, né, o que está acontecendo.
Não.
Só pode ser uma gangue especializada que vai onde vai encontrando um carro ali estacionado. Se eles perceberem que tem uma facilidade, eles vão levando mesmo e a polícia tem que atuar fortemente nesse caso. Nós temos aqui, por exemplo, um carro do nosso companheiro aqui de trabalho, o Anderson José, foi levado por assalto na madrugada de hoje, um Uno Mille, placa ML3803, branco. Se você observar esse carro rodando aí pro João Pessoa,
qual
Santa
ano,
Rita, Aron? É 97, carro Uno Mille ML3803, foi assaltado no centro de Santa Rita na madrugada de hoje. Então, carro de um trabalhador. E a gente não pode ficar confortado e nem conformado com isso. Tem que bradar, tem que falar aqui. Se você é trabalhador também, não quer passar por uma situação como essa, se vê um carro com essas características parecidas, comunique a polícia, vá lá no meu Instagram, tem os contatos dos donos aqui, você também pode avisar, dar informações para a gente recuperar o mais rápido possível esse veículo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Aron, houve um aumento também no número de apreensões de carros aqui na Paraíba. Só que diferentemente dos roubos, Aron, não tão diferente. Foi constatado o aumento, Aron, de carros circulando, carros clonados, viu? Aqui na Paraíba, os bandidos roubam os carros e fazem a clonagem com os outros modelos. E foi isso que a Polícia Rodoviária Federal informou também à produção do Hora H.
6h15, a Polícia Militar apreendeu hoje à tarde cerca de 300 quilos de drogas escondidas em uma casa na Zona Sul de João Pessoa. Era maconha e cocaína. Estavam em um fundo falso de uma residência.
Dois homens foram presos no local, um outro não conseguiu fugir, ele integrava também a quadrilha e conseguiu fugir e é procurado por policiais.
Em Campina Grande, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje uma carreta carregada de madeira extraída de forma irregular do Pará, na região norte do país.
Essa carga, segundo a Polícia Rodoviária Federal, teria como destino o estado vizinho da gente, Pernambuco.
E uma notícia boa para os policiais militares da Paraíba. PM, os PMs terão facilidades agora para comprar casa própria na Caixa Econômica Federal, viu, Alisson?
É isso mesmo. Além de policiais militares, o benefício também se estenderão para os bombeiros militares. Albemar Santos.
O convênio foi firmado entre a Caixa Beneficente de Oficiais, Praças e Bombeiros da Paraíba e a Caixa Econômica, e vai proporcionar aos associados a aquisição de imóveis junto à instituição bancária. A diretora social da Caixa Beneficente, Coronel Iris, explica aqui no Hora H as bases desse convênio.
Um contrato verdadeiramente histórico, né, para a nossa instituição, que está trazendo aí uma série de benefícios para os associados. É um convênio que engloba uma série de produtos e serviços, mas o nosso foco são os imóveis Caixa, que estão sendo financiados. E os nossos associados podem ter acesso através desse convênio. Então, já existe a lista desses imóveis, já está inclusive disponível. Entrando lá no site da Caixa, ver os imóveis que estão disponíveis, ele pode já ver esses imóveis, né? Mas a Caixa só vai começar a operacionalizar isso daqui a 10 ou 15 dias, que é o tempo que a gente se organiza, faz as tramitações mesmo, tem algumas formalidades que precisam caminhar.
Qual o diferencial para o associado que vai ter acesso a esse convênio? O que é que ele vai ter de benefício? Seria o carro-chefe, seria o desconto nesses imóveis?
Sim, esses imóveis, de modo geral, ele já tem um convênio muito bom, já tem um desconto, aliás, muito bom. Mas, além disso, ele vai contar com uma estrutura da Caixa Beneficente. Ele não vai precisar ir à agência, ele vai direto na Caixa Beneficente, vai ter um atendimento lá, um correspondente bancário lá dentro da Caixa Beneficente, da nossa sede, fazendo esse atendimento.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
Pós-pandemia aí, né, depois dessa quarentena, uma notícia boa para os policiais militares, que são grandes trabalhadores, bombeiros, grandes trabalhadores que enfrentam todos os dias toda a mazela da insegurança pública nesse país, da violência, das desigualdades sociais, tudo isso desemboca no trabalho da polícia, né? E é muito justo que um convênio como esse possa facilitar a vida dos policiais para ter o mínimo que é a dignidade da casa própria. O excelente trabalho a gente precisa reconhecer da Caixa Beneficente da Polícia.
A Prefeitura de Campina Grande vai se reunir amanhã com as empresas que operam transporte público na Rainha da Borborema. Lá, os trabalhadores estão relatando problemas de demissões e ameaçam paralisar as atividades.
Nós vamos falar por telefone o Alisson Bezerra com o superintendente de trânsito e transportes públicos de Campina Grande, o Alisson.
O Félix Neto, boa noite, Félix.
Boa noite,
bem-vindo
Félix.
Aqui ao Hora H.
Com muita surpresa, hoje nós recebemos por parte do CITRANS, Sindicato das Empresas de Ônibus, a comunicação de que haveria demissões de funcionários e que, além disso, também poderia haver uma paralisação ou uma diminuição de frota em Campina Grande dos ônibus por conta da dificuldade da crise. Isso tem que ser visto com bom senso, com preocupação, mas também com espírito aberto ao diálogo. O que é que a gente tem percebido? Por um lado, uma verdade no que diz respeito à dificuldade que o sistema de transporte público vem passando, não só em Campina Grande, mas em diversas cidades do Brasil. Aqui em Campina Grande, no caso específico, a queda foi de 100 mil passageiros por dia para aproximadamente 14 mil passageiros durante o período da pandemia. Com a reabertura do comércio, que se imaginava que esse número iria subir para algo em torno de 60 mil, na verdade, o número subiu para 30 mil passageiros. Então, de fato, eles enfrentam uma crise que é visível, que se percebe. Com muita responsabilidade, as ordens de serviço dadas pela STTP foi no sentido de ampliar a frota segundo a evolução do número de passageiros. Tanto é assim que tem algumas áreas na cidade que ainda não voltou à normalidade do transporte público. Hoje nós temos 55% da frota trabalhando na cidade. e várias localidades ainda não receberam a normalidade do transporte público, exatamente porque se percebe que não teve essa resposta do número de passageiros ainda. Então, com esse anúncio de que poderia parar, admitir, etc., tomamos a providência de convidá-los para vir à STTP amanhã. Vamos fazer uma reunião aqui com o Conselho, com os representantes da sociedade e tentar discutir soluções para evitar que a crise se amplie, em especial nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. O nosso inimigo comum não somos nós que trabalhamos no trânsito, não somos nós que precisamos do transporte, não é a população que precisa do transporte. O inimigo comum é a crise que tem assolado não somente Campina Grande, mas diversas cidades do Brasil. E olhar e enxergar como é que as outras cidades estão enfrentando esse problema. É isso que a gente vai propor, discutir e encontrar via entendimento uma solução.
Superintendente, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço, um grande abraço, um abraço para Heron, para você também. Sucesso.
6h21. E com greve vai resolver o quê, essa crise?
Essa é uma questão bem complicada, Vieirão, porque...
Tá difícil o negócio.
Não comparar... é uma crise exclusiva de Campina Grande. Não é, a crise financeira não é só em Campina Grande.
Agora, tem que saber todo. Se a greve é dos trabalhadores ou é greve combinada. Porque tem umas greves que são assim, né?
Você, rapaz.
Tem umas greves que...
Os empresários gostam,
Vieirão? Não, tem umas greves que os empresários aplaudem. Soltam fogos, porque ajuda de alguma forma eles também. Né? Alguma, nem todas, né? Uma hora que não seja essa aí. 6h22 agora, Wallace, tem outra informação que envolve polícia aí.
Wallace. A Associação de Policiais Civis de Carreira da Paraíba, a ASPOL, está convocando os investigadores criminais para acompanhar a reunião extraordinária por meio de videoconferência que vai acontecer amanhã a partir de 14h. Nessa reunião, Heron, vai ser discutida a proposta de emenda à Constituição que altera a disciplina do regime próprio de previdência social aqui na Paraíba e prevê regras de transição e disposições transitórias. É a famosa PEC da reforma da Previdência aqui no Estado. A reunião será transmitida através do canal da TV Assembleia, 40.2 no sinal aberto, 11 da NET, 340.2 da Vivo TV ou pela internet no YouTube da TV Assembleia.
6h22, agora 6h22, agora é a hora da Central da Interação, é você na Hora H, vamos que vamos, Paraíba.
Você na Hora H, Central da Interação.
Hora Zap 993465236, 993465236, para você mandar sua mensagem de voz no seu Zap Zap, diga o seu recado, no máximo 30 segundos, identifique, diga de onde está falando, aí você pode mandar o recado, Alisson.
Mande seu recado também através do facebook.com/portalmaspb. Faça como diz Jaci Pereira de Souza. Boa noite, amigo Heron Cid. Abraço, companheiro. Tem mensagem também do Erivaldo Val. Manda um abraço para Borborema. Então, um abraço para todo mundo de Borborema, na Paraíba. Duda Pereira, boa noite e parabéns pelo profissional que vocês são. Ela está acompanhando a gente, Heron, de Soledade.
Alô, Soledade. Um abraço. Que nome bonito. Uma cidade chamada Soledade.
Soledade.
Feminina até no nome. Um abraço, Soledade. Zezinho Araruna está dizendo. Araruna, Heron, é notícia para montar um jornal na região. Está dizendo que tem muita notícia lá. Confusão lá.
Então mande tudo para
a gente. Lavatórios que a Câmara comprou por R$800, a Prefeitura comprou por R$16 mil. É falando de confusão de Prefeitura.
É confusão
lá.
Grande, viu?
Gestão Municipal. Boa noite, Fatinha. Boa noite para a senhora. Está lá em Distrito de São Gonçalo, na região de Souza.
O Cláudio Cadinho, Heron, ele está ligado em Bonito de Santa Fé, dizendo que todas as noites acompanha o Hora H.
O Teus Nóbrega, ele traz uma questão aqui interessante. Era uma boa noite. Gostaria de entender porque a Prefeitura de João Pessoa não liberou o estacionamento na Orla. Uhum. Eu fui caminhar semana passada e fiquei 20 minutos procurando o estacionamento.
Também não entendi essa da Prefeitura
estranho,
de João Pessoa.
Né? Tá liberado, mas não pode estacionar. Como assim?
E pior, viu, Heron? Tá liberado para as pessoas circularem. Então tem contato quase que físico todo mundo lá. Mas
então,
estacionamento
mas,
não pode.
Como é que você não estaciona?
Essa é uma dúvida que fica muito grande com essa decisão da Prefeitura de João Pessoa. O Juscelio tá acompanha a gente de Serra da Arara, em Cajazeiras. O Adilson Silva está dizendo que hoje é aniversário de Itambé, em Pernambuco.
Alô,
mas
Itambé.
É divisa com Pedras de Fogo.
Quando Pedra de Fogo incendeia, aí chama chega o Itambé.
128 anos de Itambé.
Um abraço para Itambé, para Pedras de Fogo, toda aquela região ali. E a Paraíba no agora, Hora Zap.
Boa noite a todos vocês da Hora
H. Boa noite.
Quem tá falando é Chico Didi aqui do Cid Capim, município
de
Santo André. Oi! Quero mandar uma boa noite à minha esposa, Zé Eli, aos amigos aqui, a Júnior, a James, a Zé, a Moalda, a Lena, a Rayanos e também a João Teófilo em Conceição. Tá ok? Uma boa noite para todos vocês da Hora H.
Obrigado. Rodrina, Lucena, boa noite para a senhora. Valeu pela audiência. Adriano Caetano também, boa noite. Boa noite a você.
Boa noite, Heron. Fico muito feliz com a expansão do programa. Assim, nós possamos te ouvir nas estradas paraibanas. E quando não estivermos no estado, pela internet, como eu estava fazendo quando fui até o Maranhão, te ouvindo em Teresina. E fica uma dica, Heron, ou então um pedido, não sei. Expande mais uma hora o teu programa. Faz esse favor, essa gentileza a teus ouvintes. Obrigado.
Obrigado.
E aí, Heron Cid, César Madre.
Obrigado a você, Renato. Eu já ouvi muito isso, sabe, Renato? Eu prefiro o seguinte, sabe, Renato? Eu prefiro o gostinho de quero mais do que o cansaço. E eu acho que em uma hora dá para dar muitos recados, dá para condensar as principais informações e o recado fica dado. Mas agradeço pela sua generosa sugestão. É sinal de que, pelo menos, você em uma hora não tá cansando da gente. Tá ficando com gostinho de quero mais. Não
tem
é
mais
isso?
Mensagem aqui, Heron. Gabriel Nóbrega, em Santa Luzia, acompanhando a gente, o Luiz Augusto Cunha, em Solidade.
Aproveitar o Gabriel aqui, Medeiros, que está ligado com a gente em Santa Luzia, para dizer a você, Gabriel, que acompanha a gente pelas plataformas digitais, que a partir de segunda-feira, você e toda a cidade de Santa Luzia vão nos acompanhar. E Vale do Sabugi, que tem mais outros municípios aqui da região, deixa eu pegar aqui, vão nos acompanhar pelo som potente da rádio Vale FM de Santa Luzia. A mais longeva, a mais tradicional daquela região, o Alisson Bezerra. Há muito tempo esse namoro existia para a gente chegar a Santa Luzia, que é uma estratégica importante cidade ali no dorso, na espinha dorsal da BR-230. A Vale FM que atinge não só Santa Luzia, como São Mamede, Junco do Seridó, São José do Sabugi e Várzea. Ela entra
toda a região,
ali,
né, Aron?
Entra ali uma parte também do Rio Grande do Norte. Então, a todo mundo aí de Santa Luzia, prepare-se. A partir de segunda-feira a gente está também conectado com a Vale FM, mais uma região, mais uma cidade, mais uma emissora que se integra conosco nesse hall de comunicação para a gente se comunicar com a Paraíba inteira, de João Pessoa, onde falamos aqui pela Rádio Pop FM 89.3, até o extremo, até Cajazeiras, que nos sintoniza pela Mais FM. Um abraço para todo mundo, a gente agradece a Deus pela confiança e pelo crescimento em tão pouco tempo. Estamos no ar desde dezembro, Alisson.
Isso completamos ontem, Heron, 8 meses no ar.
Pronto, 8 meses no ar. É muita coisa para quem está 8 meses no
graças
ar.
Graças a Deus.
A gente só pode render graças e louvores a Deus que nos guia e nos sustenta. 6h28, hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui no Hora H.
Os bastidores da exoneração de Socorro Gadelha, da Prefeitura de João Pessoa.
Na entrevista da hora, conversa com o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos. O que é que muda na relação do partido com o governo, que vai apoiar lá a candidatura própria do Cidadania numa união com o histórico adversário de Nabô Vanderlei, o Dinaldo Vanderlei Filho.
Câmara de Bahia lançará edital para eleição indireta até a próxima quarta-feira.
E de Brasília, o moído da Procuradoria-Geral da República com o STF. Augusto Aras tentou, sem sucesso, ter acesso aos dados da Operação Lava Jato. Até onde isso vai? De Brasília, o Eiler Diniz, nosso correspondente, traz uma leitura sobre essa diferença. A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
2 minutinhos, segurei.
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H. Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Informação com agilidade e opinião com credibilidade no seu rádio é na Hora H.
O dia todo, o dia todo, de todo mundo, numa hora, Hora H.
6h32, estamos de volta no oferecimento dos postos da Rede Opção em João Pessoa. Na hora de abastecer, tem opção no seu caminho.
Rede Mais.
A gente volta com a informação, Alisson. Oi.
A Câmara de Bahia terá que finalmente, Eron Cid, realizar a eleição indireta para prefeito em até 10 dias. Hoje, o Legislativo Municipal sofreu uma nova derrota na Justiça da Paraíba. Por telefone, a gente conversa agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Bahia, Inaldo Andrade. Presidente, boa noite para o senhor. Bem-vindo aqui ao programa Hora H.
Boa noite, vereador.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Eron Cid. Boa noite a todos os ouvintes.
Presidente, hoje a Justiça determinou a nova decisão que as eleições municipais aconteçam de forma indireta em até 10 dias, até o dia 14 de agosto. O senhor vai cumprir essa decisão, presidente?
Sim, vou sim, Alisson. Até porque, sendo uma decisão judicial, temos que cumprir, né? Mas ainda não fomos notificados. Estamos esperando ser notificados para que a gente possa tomar as medidas cabíveis e lançar o edital e fazer tudo na legalidade.
O senhor tem uma previsão de quando esse edital vai ser lançado e qual vai ser a forma que a eleição será feita?
Eu acredito que no mais tardado de amanhã para quarta-feira.
E os vereadores que queiram se inscrever, as outras pessoas irão procurar a Câmara para poder participar desse pleito?
Sim, sim, sim.
Vereador Inaldo Andrade, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço, meu amigo Alisson. Estou à disposição. Um abraço, Eron.
Você está na Hora H.
Hora H.
634, a intenção aí é manter o atual prefeito Jefferson Quita, né, Alisson? Apesar da renúncia do prefeito Berg Lima.
Exatamente.
É a guerra de poder, é a guerra de grupos políticos. Um tá com Quita. Berg renunciou para provocar uma eleição indireta, até agora não tem conseguido, apesar das decisões judiciais todas serem nesse sentido. Uma hora ou outra a Câmara vai ter que fazer essa
até
eleição.
Até o dia 14 de
agosto.
A agora, resistência todinha porque aqui parece que não tem a maioria lá.
É, não tem a maioria. Agora falando em justiça, eram o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e as deputadas estaduais Cida Ramos e Estela Bezerra tiveram seus bens bloqueados no âmbito da Operação Calvário. Pois Maurílio Júnior ao vivo que tem as informações.
Vamos chamar Maurílio Júnior para ele trazer, dissecar mais informações. Maurílio Júnior, isso tudo se refere àquela soma de processos que estão em tramitação ainda na justiça, é isso, Maurílio? Boa noite.
É isso, Heron. Boa noite para você, boa noite, Wallison, boa noite a todos. A gente vem acompanhando desde o ano passado a Operação Calvário, a sétima fase que prendeu o ex-governador do estado, Ricardo Coutinho, acusado de chefiar a organização criminosa, acusada de ter desviado mais ou menos 134 milhões de reais da saúde e da educação do estado da Paraíba. E o Tribunal de Justiça, através do relator da Operação Calvário aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, Ricardo Vital de Almeida, determinou o sequestro de bens totalizando 134 milhões de reais dos investigados na Operação Calvário. Dentre eles, o ex-governador Ricardo Coutinho, as deputadas Cida Ramos e Estela Bezerra, a prefeita do Conde, Márcia Lucena, todos do Partido Socialista Brasileiro. Viva o socialismo! Esse exame aí, a justiça tem uma garantia, caso essas pessoas sejam, no final do processo, condenadas.
E a expectativa agora do governador, Maurílio, é que o ministro Gilmar Mendes, na verdade, o ex-governador Ricardo Coutinho, é que o ministro Gilmar Mendes julgue aquele habeas corpus que ele impetrou no Supremo Tribunal Federal para que tire a tornozeleira eletrônica. É um empecilho que o governador Ricardo tem nas eleições deste ano. A gente segue acompanhando aqui no Portal Mais PB e no Hora H. Qualquer novidade, Maurílio, você aciona.
É isso, Heron. Só para completar, Wallison, inclusive o STF voltou hoje, depois do recesso do Judiciário, teve sessão já hoje, então a expectativa da defesa do ex-governador é para que o relator da Calvário no STF, Gilmar Mendes, se posicione a qualquer momento.
Obrigado, Maurílio Júnior. Cada vez mais complicada a situação jurídica do ex-governador Ricardo Coutinho. Aliás, falando em justiça, há movimentos aí para abertura de portas entre o ex-governador Ricardo Coutinho e o grupo do prefeito Luciano Cartaz, viu, Alisson? Com a nova indicação aí de Adilma Freire. Há uma tentativa, né, de composição. Tem gente do grupo de Ricardo Coutinho que advoga que ele deveria indicar o vice de Luciano Cartaz.
Sim.
E tem gente também do grupo Luciano Cartaz que não vê com maus olhos a possibilidade de uma composição também, porque somaria os dois capitais eleitorais. A pergunta é, combina, casa, né? Luciano, o chefe, o comandante Luciano gostaria de ter essa aliança? Ricardo Coutinho topa, né? Ricardo está no seu momento complicado, mas ainda é dono de um capital eleitoral considerável, né? Então, numa eleição muito pulverizada, ele com condições jurídicas e elegibilidade até agora para ser candidato, por que não seria candidato se tem chances reais de ir ao segundo turno? Né? Tá no meio do caminho. Vamos a Brasília agora,
capital da República. Agora Brasília.
Hora de Brasília.
Weyler Diniz, Fachin revoga a decisão de Toffoli, que havia autorizado PGR a ter acesso a dados da Lava Jato, não foi o que Augusto Aras queria, e continua essa guerra de gato e rato entre Procuradoria, Lava Jato de Curitiba, Supremo Tribunal Federal. Comentei aqui no início, Weyler Diniz, que foi-se o tempo que o Brasil tinha uma jurisprudência una, né? Agora é a jurisprudência do eu sozinho. Cada cabeça é uma jurisprudência. Boa noite, Weyler Diniz.
Um abraço, Wallace, um abraço a todos aí do Hora H. Realmente você tem toda a razão. Uma das marcas, uma das características do judiciário brasileiro tem sido levar um pouco de instabilidade. Essa questão aí é mais uma queda de braço entre a Lava Jato e os ministros do Supremo, que são identificados como lavajatistas e aqueles que são tidos como críticos da Operação Lava Jato. Então, bem pouco tempo, o ministro Toffoli deu a liminar, a PGR deslocou uma equipe lá para o Paraná, estava providenciando cópia de 38 mil pessoas, é um Google privado da Lava Jato de Curitiba, e agora o ministro faz...
Estamos tendo um problema aí no contato com o Willian Diniz aí. Vamos tentar reconectar com o Willian Diniz. Às vezes a internet não ajuda a gente no FaceTime aqui, para a gente se conectar com ele. Diniz, ele ia tratando o raciocínio sobre a falta de jurisprudência e o confronto entre a Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Willian, a gente retomou o contato contigo. Você ia falando sobre a tentativa do fim essa operação da Procuradoria-Geral da República até Curitiba. Cortou aí, nesse ponto.
Então, pronto, foi deslocada uma equipe para lá, copiou parte dos dados e agora está tudo desfeito. É mais uma queda de braço, e você foi muito pertinente no seu comentário. O Supremo Tribunal Federal hoje são 11 entidades. São 11 ministros, cada um pensa de um jeito, e você tem muito pouca padronização nas decisões. Só para exemplificar o que você acabou de mencionar, Aaron, recentemente o Supremo votou 3 vezes a questão da possibilidade da prisão após a segunda instância. E foram 3 decisões Isso. pelos mesmos ministros diferentes. Ou seja, realmente uma confusão, e essa envolvendo a Lava Jato tem todo o traço de que assim permanecerá até o fim. Mas o Augusto Aras, mesmo derrotado no Supremo, vai recorrer, e não podemos nos esquecer que ele é o chefe da Procuradoria. Ele pode, através de um ato dele, ele pode, por exemplo, desfazer as forças-tarefas.
O Elia Diniz, eu escrevi hoje no meu blog aqui, no portal Mais PB, que aos poucos o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vai descolando a imagem dele daquele setor assim mais radical, mais extremado, como, por exemplo, os militantes bolsonaristas das redes sociais, que alguns se travestem de jornalistas, de influenciadores digitais. Estão passando por crise, estão uns até autoexilados fora do país, reclamando de censura e tal. Mas diferente de antes, o presidente não está assim se associando, nem fazendo aquelas postagens de solidariedade, não. Ou seja, está dizendo assim, cada um na sua, e está tentando seguir o rumo dele. Talvez tenha percebido que esse radicalismo, esse extremismo não garante a tal governabilidade, não, viu, ele?
Sem dúvida, isso aí, você tem toda a razão. Ele se afastou dessa ala mais radical aí do bolsonarismo, que é esse pessoal que trabalha muito com rede social e até patrocinado com governo, com dinheiro público, né? Como a gente acompanhou nos últimos dias, contas derrubadas aí nas redes sociais, são de pessoas que trabalham no governo, trabalham no gabinete dos deputados, filho do presidente, trabalha ao lado do presidente no palácio, enfim. Obviamente que isso é muito em função da chegada do Centrão ao governo, porque o próprio Centrão, ao se aproximar do presidente, deve ter colocado algum tipo de comentário nesse sentido, porque se radicalizar demais, ninguém consegue segurar. E você tem lá 40 pedidos de impeachment, você tem 3 inquéritos no Supremo muito delicados, e você tem o mais grave, Aaron, no TSE, você tem ainda 6 processos sobre o impacto das fake news na eleição de 2018. Isso pode ser julgado a qualquer momento. Toda essa nova produção de prova recente que traz mais materialidade ao fato de que as fake news influenciaram a eleição vai parar no TSE, nesse julgamento aí dos efeitos das fake news na eleição.
Obrigado, Willian Diniz, direto de Brasília. Até amanhã.
Grande abraço a todos, até amanhã.
Valeu, são 6 horas e 43 minutos, agora 6h43. O Alisson Bezerra aqui na interação. Veridiana Vieira dizendo boa noite, estamos escutando vocês em São João Bosco, no sertão da Paraíba. São João Bosco? Me diz aí, onde é que você tá,
aí
minha amiga?
Aí nas suas horas, viu, Eron? Sertão da Paraíba, eu preciso conhecer.
Grande abraço, Eron, diz Messinho Viana. Boa noite, Messinho. Filomena Queiroga, boa noite também.
Massinho Pintor tá acompanhando a gente do sítio Cafundó, em Uiraúna, né? Escuta
tá
do programa.
Cafundó, literalmente, mas no Cafundó de Uiraúna, viu?
O Gil Clécio Lucena também tá na escuta. O João
Josélio Carneiro, Alisson, tá aqui no Instagram.
Nosso colega jornalista.
Parabéns, Eron, pelo projeto, excelente conteúdo, domando imagem e som top. Obrigado, Josélio. Um abraço, grande jornalista, grande companheiro. O blog do Silvano Dias aqui, dando um abraço também. Valeu, abraço. Silvano Dias, que é um blogueiro lá do sertão da Paraíba, da região de Cajazeiras. Abraço pra você. Antônio Florença, dizendo que está em Mulungu. Abraço,
de Eduardo
Mulungu.
Carneiro.
É.
O seu colega, Aaron, o João dos Santos, cadê, meu Deus? Aqui achei o João dos Santos.
Da Torre.
Ele disse que colocou o som nas alturas, Aaron, na Avenida Geminiano da França. Então, um abraço para todo mundo no bairro da Torre.
Um abraço para todo mundo no bairro da Torre, em João Pessoa, a Torrelândia de Walter Cândido dos Santos, nosso colega jornalista do WS.com. O Alisson, bem rapidinho aqui.
Diga aí.
O que é que você e somente você apurou sobre o que disse hoje, olho no olho, a ex-secretária de Habitação de João Pessoa, Socorro Gadelha, ao prefeito Luciano Cartacho, ao dizer que não volta mais para a gestão na capital?
Já era esperada essa exoneração de Socorro Gadelha desde a última sexta-feira. Para quem não lembra, a prefeitura nomeou ela no semanário oficial, inclusive encaminhou, a secretaria de comunicação encaminhou uma pauta avisando que ela seria empossada na secretaria
release,
de habitação.
Uma matéria.
Mas isso não aconteceu. Hoje, Socorro se reuniu pela manhã com o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Foi uma reunião amistosa, Heron, mas ela não ficou muito, pelo que eu pude apurar, não ficou muito satisfeita. Na verdade, não só ela, mas outros pré-candidatos, como Diego Tavares, eles não ficaram muito satisfeitos.
Até
com
a própria Daniela Bandeira, só que Daniela preferiu não melindrar, nem optou pela dissidência, né?
A fórmula como o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, escolheu a ex-secretária de Habitação, de Educação, Edilma Freire, para ser o nome do PV nas eleições deste ano aqui em João Pessoa. A partir de agora, Socorro Gadelha não é mais secretária aqui de Habitação. Ainda não teve nenhuma nomeação, não saiu nenhuma edição extra do semanário oficial.
Procura-se uma secretária de Habitação em João Pessoa.
Ela vai ficar resguardada, Heron, não vai falar com a imprensa, não vai. Socorro não deve se falar com a imprensa, não deve fazer nenhum pronunciamento agora, vai se dedicar às suas atividades empresariais. Ela tem uma consultoria que ajuda a prefeitos e gestores
faz
públicos.
Projetos,
exatamente,
né?
Vai se dedicar. Quando chegar o momento certo, segundo eu apurei, ela vai se dedicar, na verdade, se dedicar não, vai dizer como vai se comportar nas eleições deste ano. O que é que eu pude apreciar a preço de hoje, Heron? Que Socorro não deve apoiar é Dilma Freire. Assim como Diego Tavares
quando
também não deve apoiar.
Quando disse que não volta para a gestão, está muito claro,
não,
né?
Não deve apoiar é Dilma Freire.
É Diego Tavares também não volta para a gestão, está claro também. É porque discorda, né? Discorda da forma como foi feito, não é nem da escolha, porque todo mundo sabia que podia ser qualquer um
dos quatro, né?
Mas eles reclamam da condução, da articulação política do prefeito Luciano Cartacho. É uma pena para João Pessoa que Socorro Gadelha não volte para a gestão, ela já... Está claro isso, que ela não volta, e a gente obteve essas informações de fontes fidedignas. E é lamentável porque é um grande quadro, uma pessoa que exerceu desde o primeiro ano da gestão do prefeito Luciano Cartacho um papel muito determinante na política de habitação. João Pessoa vai chegar até o final desse ano a 10 mil residências.
Uma marca da gestão, né?
Ou seja, quase 50 mil pessoas vão ter a sua casa própria, e isso também muito fruto do mérito, do trabalho, da competência e da discrição até da secretária, ex-secretária Socorro Gadelha, que tem brio e não topou, né? Jogar esse jogo, a verdade é essa.
Por outro lado, para a gente fechar esse capítulo do PV, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, não pode deixar de lado uma pessoa, viu, Heron? A única que ficou, Daniela Bandeira. Qual será o impacto de Daniela nas escolhas das eleições deste ano? Os candidatos a vice, ela vai ter participação, não vai ter? Vai ter alguma discussão ou será meramente
não,
uma técnica?
Não tem nenhuma participação mais, Wallace, porque ela aceitou voltar para a gestão. Se volta para a gestão...
Mas era o único nome, né? Era o que estava entre os quatro.
Mas se ela volta para a gestão, ela fica inelegível.
Não, estou dizendo que ela vai ser candidata a vice.
Sim.
Tô dizendo que ela precisa ser escutada. Foi a única entre os
quatro. Ela não foi para ser escutada para defender ela própria, vai ali para defender os outros.
Era o mínimo que se poderia esperar, né? Agora, há muitas críticas internas.
Ela vai cumprir o papel até o final, né?
Sobre essa fórmula em que o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, usou para poder escolher Dilma Freire. Ele falou tanto em diálogo, mas para os outros não houve nenhum tipo de diálogo.
E Luciano está jogando todas as fichas nessa candidatura de Dilma Freire. Se tudo der certo para ele e ele eleger ela, vai sair gigante. Agora, se der o contrário, também vai ter muita desidratação eleitoral, porque fora do poder e se sair isolado complica um pouco
muito,
para Luciano Cartacho, que chegou em alguns momentos a ter uma grande largada, uma grande desenvoltura. Inclusive foi, como todos sabem, lembrado muito efusivamente para disputar o governo da Paraíba. Terminou não disputando por aquele desentendimento dentro da oposição.
E o Luciano corre o risco de fazer diferente do que fez na eleição de 2016, quando teve aquela chapa, se eu não me engano, era a coligação A Força da União, que uniu PSDB, PMDB, todo mundo junto a ele. Até agora só tem Republicanos, PMB e PROS com o PV.
6h49, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Saindo da eleição de João Pessoa, indo à eleição de Patos, Eroncid.
Daqui a pouco uma entrevista com o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos.
E tem também o novo milionário da Paraíba, ele é de Campina Grande. Alô, Campina Grande.
Ô, Campina Grande, pra dar sorte, o novo milionário é de Campina Grande, viu?
17 milhões de um bolso,
dá
viu?
Pra pagar todas as dívidas, dá não?
Inclusive, emprestar a gente aqui, eu dou, ó.
Já, já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia, em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já, já.
Até já, hein?
2 minutinhos, se liga aí. Lá, 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 lá,
a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla. Ponto integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eroncid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eroncid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite.
O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença.
Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio.
Hora H.
Hora H.
Hora H.
Informação com conteúdo
e opinião com credibilidade.
O dia inteiro numa hora.
Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla. Ponto integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais.
Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, quer ser feliz.
Opa, estamos de volta para Paraíba inteira, em todas as regiões do estado. Obrigado a você pela sintonia, valeu pela audiência. 6h53, a gente volta com uma boa notícia para um... morador de Campina Grande.
Ou moradora, uma aposta feita em Campina Grande, Herói acertou os 6 números da dupla cena e ganhou sabe quanto?
Quanto?
17 milhões e 500 mil reais. O sortudo ou sortuda fez uma aposta simples e ele mora no bairro Zé Pinheiro, no José Pinheiro.
Mora no Zé Pinheiro.
E fez a aposta na loteria
Zé
Pinheiro.
Novo milionário é o do habitante do Zé Pinheiro.
Os números sorteados foram, preste atenção, 4, 17, 19, 26... 30 e 41.
Wallace, o que, é que você faria com 17 milhões de reais?
Rapaz, sem não tem nem como pensar.
Eu pagaria todas as minhas contas.
Sobraria alguma coisa?
O resto eu parcelava. 6h54 agora.
Faria o mesmo.
Política, eleições 2020. Patos, vamos falar agora por telefone com o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos. Boa noite, deputado.
Boa noite, deputado.
Boa
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Um prazer participar do programa.
Prazer nosso, deputado. Semana passada nós noticiamos aqui e ouvimos o deputado Érico, doutor Érico, do Cidadania, sobre uma composição com o Cidadania e o MDB aí na cidade de Patos. O MDB, que é um composto por Dinaldo Filho, histórico adversário de vocês aí. E a pergunta mais óbvia é a seguinte: em que isso altera a geografia política de Patos e o sentimento de vocês para essas eleições de 2020?
Olha, na nossa avaliação, isso não altera praticamente nada, até porque eles são históricos aliados desde a eleição de 2016. O eleitorado que acompanha esse agrupamento político no município é praticamente o mesmo. As nossas energias e o que nós estamos focados, nós do Republicanos, é em termos uma candidatura competitiva em Patos para vencer a eleição. Nosso debate é que a cidade precisa seguir se recuperando, porque o problema deixado justamente por esse agrupamento político que você acaba de falar, o agrupamento político do MDB e do Cidadania, foi quem colocou a cidade nessa situação de caos. Nós, infelizmente, temos hoje uma cidade que vive um momento muito difícil na sua gestão administrativa, porque o atual prefeito está, desde que assumiu, tentando rearrumar a casa, organizar as contas públicas, conseguiu fazer isso, mas que tem ainda muitos outros desafios pela frente, principalmente no que se diz respeito à prestação de serviços públicos, como saúde e educação, que a nossa cidade está precisando melhorar muito nesse sentido. Então, nós vamos focar as nossas energias na disputa, para que a gente tenha uma opção para a cidade de Patos poder analisar essa opção e votar, para que a partir daí a gente possa seguir esse trabalho de recuperação da nossa cidade, que tem sofrido muito, principalmente por causa dessa instabilidade administrativa criada na gestão que foi eleita em 2016.
Boa noite, o senhor falando. No início do mês de julho, o Republicanos anunciou apoio à pré-candidatura do PV. No sábado passado, o deputado estadual, o suplente deputado estadual, Jutaí Menezes, foi nomeado para um cargo no governo do estado. A relação com o PV aqui em João Pessoa ainda se mantém ou vocês vão esperar uma definição da candidatura ou não do Cidadania?
Olha, Wallace, dizer que a direção municipal do Republicanos no município de João Pessoa sempre teve uma relação de proximidade com a gestão do prefeito Luciano Cartacho. Nós temos hoje dois vereadores de mandato, que são os vereadores o Bispo Zé Luiz e o vereador Elton René, que são da base de sustentação, da base de apoio do prefeito. Nós não costumamos, nós da estadual, atropelar essas decisões que são tomadas nas comissões municipais, nos diretórios municipais. E isso sempre foi sabido por parte de quem conhece o nosso partido e a nossa posição política. Então a gente separar essas situações. Então, se a gente tem na capital, não é, essa ligação com a gestão municipal, a gente respeita, e isso foi construído por aqueles que fazem o diretório municipal de João Pessoa do nosso partido.
Obrigado, deputado Hugo Mota, pela participação. 6h57, vamos dar uma passada ao Alisson Bezerra nos principais destaques e manchetes agora na mídia digital.
Começando pelo portal Mais PB, Paraíba registra 203 novos casos e confirma mais 20 mortes por Covid-19.
Veja, destaca: Covid-19, taxa de letalidade no país cai pela metade em 3 meses.
Folha de São Paulo, Fachin revoga a decisão de Toffoli que autorizou PGR ter acesso a dados da Lava Jato.
O Globo: PGR vai recorrer de decisão de Fachin que impede de acesso a dados da Lava Jato.
G1, governo prevê gasto de quase 2 bilhões de reais com vacina e estuda decreto extraordinário.
Folha: Fachin revoga a decisão de Toffoli, autorizou PGR a ter acesso a dados da Lava Jato.
E Estadão: diretoria de órgão que fez dossiê contra antifascistas foi indicada pelo ministro da Justiça.
E a última das últimas para o César Madrid. Bezerra. Como diria Nonato Guedes na Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Essa notícia mexe com a Paraíba, por isso foi escolhida para ser a última das últimas.
Então diga logo, rapaz,
é um aperitivo sobre
saber
a eleição em... em Campina Grande.
Sim.
É o seguinte, lá em Campina Grande está definido nos bastidores. Se Romero Rodrigues quiser disputar um cargo mais alto em 2022...
Governador, senador...
Vai com Tovar Correia Lima, que é da absoluta, estrita, restrita e absoluta, infinita... confiança.
João Azevedo também era de Ricardo.
Boa lembrança. Se... Se for assim, ele que vai de Tovar Correia Lima. Se não, se quiser para deputado federal e tal, ele vai mais no pragmatismo, escolhe quem está mais bem posicionado, que é Bruno Cunha Lima. É o que dizem em Campina Grande. E por hoje é só.
E até amanhã.
Obrigado, Paraíba, pela sintonia, pela credibilidade, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, minha gente. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
Boa noite, até lá.
Boa semana para todo mundo. Oh!